As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O projeto de musealização dos vestígios romanos que se encontram nas traseiras do quartel dos bombeiros de Tomar, na rua Carlos Campeão, está num impasse devido a um diferendo que opõe a autarquia à equipa de projetistas de um lado e uma arqueóloga do outro. O terreno onde estão as ruínas já é do município, precisamente desde setembro de 2017, pelo que está em marcha o projeto de tornar aquele espaço visitável, sendo que a separação para a via pública está feita, assim como a respectiva limpeza da vegetação. Acontece que nesta fase, e segundo indicou o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, há então um diferendo com uma arqueóloga que estará a reclamar a posse das peças ali encontradas há algumas dezenas de anos, artefactos esses que estão à guarda do Politécnico e do Convento de Cristo.
O projeto foi, por várias razões burocráticas, mas também de facilidade para uma candidatura, foi dividido em duas fases. Uma primeira fase que no fundo, tem a ver apenas com o preparar chamemos-lhe fundações, embora não seja este bem aqui o termo mais adequado, mas de todo aquele espaço e do tratamento, portanto, dos vestígios e no fundo de uma criação de uma base sob a qual então será colocado não é bem um edifício, é um edifício, não é totalmente um edifício totalmente fechado, como nós estamos habituados, mas portanto, um segundo momento que tem a ver com a colocação desse edifício e com a sua musealização. Portanto, a primeira fase já foi entregue há muito tempo, está na nossa posse. A segunda fase, a equipa projetista que ganhou este concurso, aliás tivemos reunião a semana passada, ainda não conseguiu entregar a segunda fase porque há um diferendo entre esta equipa e a arqueóloga com quem tem trabalhado e que no fundo está na origem daquelas escavações, ou é uma das pessoas que está na origem daquelas escavações há 30 anos atrás, ou cerca de 30 anos atrás, E com a qual não teve entendimento, por várias razões. Paralelamente, portanto, a equipa connosco tem estado a trabalhar com a própria Direção-Geral do Património Cultural para que os elementos disponíveis para a musealização sejam disponibilizados, porque a arqueóloga entende que são, entre aspas, propriedade sua, ou pelo menos propriedade intelectual, entendimento que nós não temos, a equipa projetista também não tem, e a DGPC, felizmente, também não tem. Portanto, isso está mais ou menos ultrapassado, mas há ainda aqui algumas... E depois entra aqui o próprio Politécnico também, porque o Politécnico é um dos depositários das peças que foram, portanto, na altura, a quando da escavação, que foram retirados, e portanto o proprietário, assim como o Convento de Cristo, são os depositários dessas peças, e portanto o ponto de situação é este. Para que a equipa projetista consiga entregar a segunda fase do projeto e nós possamos avançar então para concurso, falta que eles tenham acesso a essas peças para melhor poderem estudar a musealização. Portanto, a obra em si já está, o projeto está feito, mas falta realmente a musealização, ou seja, a própria definição dos espaços e do circuito naquele edifício. E, portanto, é nesse momento que estamos. Neste momento, acertámos com o Politécnico, o próprio Politécnico, a semana passada, de o município, no fundo, também exercer aqui mais pressão para que o Politécnico, de certa forma, passando à margem da dita arqueóloga, nos disponibilize o quanto antes a nós, para que nós possamos disponibilizar à equipa as peças que estão na sua posse e para que eles possam concluir o seu trabalho.
Dentro de 14 anos, o Concelho de Orém terá mais 33 mil habitações, o que se irá traduzir em cerca de 100 mil novos habitantes. É esta a convicção de Luís Albuquerque, o Presidente da Autarquia, na sequência da apresentação da revisão final do Plano Diretor Municipal, um documento que, no final de contas, é tão só o futuro do território oriense. E Orém acaba mesmo por estar na linha da frente no que à região diz respeito, assumindo-se como o concelho que mais depressa conseguiu fechar as negociações para que esse mesmo PDM possa estar em consulta pública a partir de meados de junho. Todos os cidadãos estão convidados a avançar com a sua opinião. Em conferência de imprensa que decorreu na Câmara de Orém, Luís Albuquerque abordou algumas das orientações programáticas do plano.
O primeiro, promover a consolidação e definição do território urbano, com a elaboração de um regulamento para definição do regime de incentivos. O segundo, racionalizar e maior cobertura dos equipamentos e serviços públicos. E aqui, entre outros, elencamos o pavilhão desportivo de Ourém, a ampliação do Centro Escolar da Carvoeira e a construção do Centro Escolar de Fátima Sul. Um terceiro ponto, estimular a mobilidade suave. A ligação da Covadaria aos Valdinhos de Alustrel, a expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira e o Parque das Pedreiras do Moimento. Quarto eixo, desenvolver o potencial turístico. Parque de campismo e caravanismo de um percurso pedestre em passadiços ao longo do Lindabão até ao Abroal. Quinto, assegurar melhor acessibilidade interna e externa. Ligação do IC9 à 1, a reconfiguração da Estrada Nacional 356, Ourém-Caxarias e Caxarias-Freixianda, a variante ao Parque de Negócios da cidade de Fátima, a qualificação da Avenida Papa João 23, a variante Fátima-Ourém e a requalificação da Estrada de Leiria. Sexto eixo, promoção das áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades económicas. Parque de Negócios de Fátima, com a aquisição de terrenos e execução das infraestruturas gerais. O Parque de Negócios de Ourém, Casal dos Pratos, com a requalificação do espaço público e o reforço das infraestruturas gerais. O Espaço de Atividades Económicas de Vila dos Prazeres, com o reforço das infraestruturas gerais. E o Parque de Negócios da Freixianda, com a aquisição de terrenos e execução das infraestruturas gerais. 7. Expansão das redes de infraestruturas de abastecimento e drenagem, de modo a que os aglomerados urbanos sejam cobertos por redes públicas. Temos aqui um investimento de aproximadamente 41 milhões de euros, que, como sabem, será depois efetuado pela empresa intermunicipal criada para o efeito.
É já neste domingo, dia 2 de junho, que se realiza a terceira edição da iniciativa Tomar no Convento de Cristo, no âmbito das ações de promoção dos concelhos que integram a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, naquele que é o monumento mais visitado da região. Entre as 10h30 e as 18 horas, haverá lugar para um conjunto de atividades de animação cultural, bem como para a mostra e venda de artesanato e produtos locais centrados no claustro da Missa e espaços adjacentes. Do programa constam demonstrações de artes medievais pela Tomar Honoris, às 10h45, momento musical com a Tuna da Universidade Sénior, às 11h15, uma visita guiada pelos serviços educativos do Convento de Cristo, às 12h, com inscrições até este 31 de maio, e folclore também ao meio-dia com o Rancho Folclórico de São Miguel de Carregues. À tarde, pelas 14h30, Pão dos Tabuleiros pelo chefe José Augusto Reis da Pastelaria Templária. Às 15h, a apresentação histórica do soldado Milhões pelo Corpo de Cadetes do Exército da Escola Godim Paz. E pelas 15h30, a festa dos tabuleiros e as coroas do Espírito Santo por João Patrício. Às 16h, demonstração de artes da festa dos tabuleiros. E às 17h, um momento musical com o ensemble de metais da Canto Firme. Existe ainda um espaço criança na sala das talhas, com ateliê 1, 2, 3, um conto de cada vez pela Biblioteca Municipal de Tomar, às 11 e às 16h. A entrada é gratuita pelo portão do claustro da Missa, entre as 10h30 e as 14h. A partir dessa hora e até às 18h, entrada gratuita aos portadores do programa do evento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai promover, no dia 5 de junho, uma iniciativa de cariz solidário que visa apoiar a Caritas Tomar e que vai consistir na doação de géneros alimentares àquela instituição, utilizando como pretexto a exibição da peça de teatro Salazar, a levar ao palco do Cineteatro pelo Fatias de Cá. A iniciativa foi apresentada à Comunicação Social na última terça-feira, com a presença das entidades envolvidas. Susana Pereira, da direção da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, dava então conta dos objetivos solidários desta realização, onde aparece envolvido o Fatias de Cá.
O Fatias de Cá tem estado sempre connosco, faz parte da nossa cultura, da nossa cidade, e achámos que seria uma boa altura para apresentar o Fatias de Cá aos alunos. Entretanto, no nosso contacto com o Fatias de Cá, chegou-se à conclusão que a melhor peça seria o Salazar. É uma peça de teatro que se insere, em termos de conteúdos, nas matérias que os alunos também veem e ouvem na escola, nomeadamente na disciplina de História, e que tem a ver realmente com todo o enquadramento e como é que o Salazar chegou ao poder. É uma parte da história que por vezes não se fala, por vezes as pessoas não conhecem, e pensámos que seria uma boa altura para proporcionar aos alunos esse conhecimento. Também entendemos que seria interessante chamar os alunos a colaborar numa atitude solidária. Ou seja, como é uma ação proporcionada pela Associação de Pais, os alunos não têm custos nesta, nem os pais, evidentemente, nesta ação. O que é que nos ocorreu? Doar bens alimentares ou outros para uma instituição de solidariedade social da nossa cidade. Escolhemos a Cáritas e aquilo que se pede aos alunos é que o bilhete seja um género alimentar, etc., que nós já instituímos com a Cáritas e que os alunos terão uma indicação do que é que devem doar. Essa parceria com a Cáritas vai acontecer no dia, portanto, no dia da peça, que é no dia 5, às 11 horas, no Cineteatro, e vamos ter então os voluntários da Cáritas a recolher todos os bilhetes que os alunos vão, entre aspas, pagar.
Alcino Gonçalves, o presidente da Associação de Pais, referiu depois, em concreto, a forma como se pode contribuir para esta causa solidária.
Na componente solidária, os alunos são convidados a patrocinar apenas com os bens que a Cáritas nos solicita, como sendo mais prementes e de maior dificuldade de aquisição, designadamente leite e artigos de higiene. E, portanto, iremos fazer chegar, através da escola, aos alunos essa necessidade que nos foi transmitida e para vincar também este cunho solidário, na medida em que só assim se justifica. Portanto, partimos da solidariedade de Fatias de Cá, quando nos faculta graciosamente esta peça, e também me parece que também nós devemos ser solidários graciosamente para uma instituição que, sendo pública, o faz também ela graciosamente e com todo o mérito e reconhecimento públicos que merecem em favor dos mais necessitados.
Mais de uma centena de alunos do Centro Escolar de Casais assinalaram nesta quinta-feira o Dia da Espiga. A iniciativa envolveu várias atividades que decorreram na Escola Equestre Vítor Rodrigues e à qual também se associaram a Junta de Freguesia de Casais Alvio Beira e o Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção. A reportagem da ERTS esteve na Escola Equestre Vítor Rodrigues e ouviu Luís Alcobia, o coordenador do Centro Escolar, que falou da tradição do Dia da Espiga, cada vez mais difícil de concretizar, e também das atividades realizadas.
É mais um ano, é mais um Dia da Espiga, portanto, estamos a tentar instituir, portanto, já é o terceiro ano consecutivo que conseguimos levar para a frente em colaboração com a Junta de Freguesia e com outras entidades, com a Associação de Pais, que nos tem acompanhado desde o início deste dia, desta celebração do Dia da Espiga. E este ano tivemos também a oportunidade, em ano de Festa dos Tabuleiros, em primeiro ano que vai haver Jogos dos Rapazes, de poder também contar com a colaboração do Calma, que é a entidade que vai ser responsável por essa organização, de podermos realizar esses Jogos dos Rapazes em conjunto com atividades aqui mesmo na Escola Equestre Vítor Rodrigues.
Quantas crianças participam hoje nesta atividade?
Temos o total de 108 crianças, 105 do Centro Escolar, que já passámos a centena, este ano conseguimos passar a centena e que esperamos que vamos continuar a crescer, independentemente de tudo aquilo que vai acontecendo na cidade de Tomar. E temos mais as 4 crianças do Jardim de Infância do Fetal, que estão associadas a nós, pois pertencem ao nosso agrupamento e reúnem-se com o Centro Escolar dos Casais também.
Vítor Rodrigues falou também à reportagem da ERTS para referir algumas das atividades equestres desenvolvidas no decorrer do dia na Escola Equestre.
Tiveram a ter o batismo de equitação, né? E andaram a cavalo, umas voltinhas, e todos eles, já andaram todos. E umas voltinhas de charrete também.
É sempre uma vivência das crianças muito intensa, não é?
É, tem que começar por algum sítio, então a equitação começa mesmo assim, né? De início, a gente mostra como é que se faz ali.
A escola, falamos um pouco da escola, começa, como disse, pelos mais terrinhos, digamos assim, como é que está a decorrer?
Não é só os mais terrinhos, também a gente adulta a andar, né? Está a decorrer bem, a escola está a funcionar bem.
Muita gente?
Vai havendo, vai havendo, gente. Vai havendo.
É uma preparação por fases, digamos assim. Quais são os receios quando chegam as pessoas, as crianças? Que receios normalmente é que têm em relação ao animal, o cavalo, este animal nobre?
O receio é posto muitas vezes pelos familiares, né? Nós temos aqui que mostrá-lo que o cavalo que não lhe faz mal, que só lhe faz bem, né?
O dia serviu também para iniciar a preparação das crianças para aqueles que serão os jogos dos rapazes que vão decorrer no âmbito da Festa dos Tabuleiros, como explicava depois Carlos Eira, o presidente do Calma.
Nós fazemos habitualmente, quer no âmbito das atividades de animação e apoio à família, que já decorre há 6 anos para o pré-escolar, e no âmbito também da ZAE, com que nós trabalhamos com um agrupamento. E este ano, pela primeira vez, apresentámos essa proposta à Senhora Mordomo, a Comissão Central aceitou e vamos fazer os primeiros jogos, nós Calma gostamos de chamar Jogos dos Rapazes. Eu sei que a Senhora Mordomo gosta de chamar Jogos Populares dos Rapazes, mas por analogia como o cortejo é dos rapazes, os jogos abreviadamente é dos rapazes. E aceitámos com muito gosto, porque é esse o nosso papel, o convite feito pelo Centro Escolar dos Casais, Sr. Presidente da Junta e demais equipa, e viemos cá numa ação de quê? De adaptação das crianças aos jogos. Portanto, isto vai funcionar em 3 vetores, que eu gosto muito de frisar isto. Primeiro, a preservação dos nossos valores de identidade cultural e social. Depois continuar, portanto, tal como eu disse no início, esta sequência no âmbito de jogos tradicionais. E depois uma coisa que me parece extremamente importante, que é incutir nas crianças o gosto pela defesa daquilo que é a sua origem, ou seja, da sua freguesia. Por isso vamos ter equipas de freguesia, não vão ser de escola, vão ser de freguesia. E parece-nos importante. E depois lançar as sementes para o futuro.
Presente na iniciativa esteve também o Presidente da Junta de Freguesia de Casais Alviubeira. João Alves lembrava que o centro escolar tem excelentes condições e tem sido uma aposta da Junta de Freguesia.
Neste caso concreto, nós somos um parceiro privilegiado do Centro Escolar de Casais, neste caso da Venda Nova, e temos sido ao longo do ano esse parceiro por várias razões. Em primeiro lugar, porque, já disse isso muitas vezes, pela qualidade do edifício que temos e das condições que temos. E depois, é fundamental que se apoie o centro escolar e que se divulgue o centro escolar. Portanto, e nesse processo de divulgação, a Junta de Freguesia tem tido um papel, enfim, tem feito o que é possível, do nosso entender, porque nós temos que divulgar aquilo que temos de bom na freguesia. E, portanto, o ano passado estivemos no campo de férias dos ganados, também um equipamento excelente que temos lá. Este ano estamos aqui no centro equestre do Sr. Vítor Rodrigues, também é um equipamento de excelência que temos aqui na freguesia. E, portanto, temos que potenciar tudo isto e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas a virem e, no fundo, também a dar a conhecer isto que temos aqui. E depois, o centro escolar, hoje é o dia da espiga, é uma forma de participar e de colaborar com o centro escolar, trazê-los aqui. Estamos aqui no centro equestre, como viram, é o início, muitos deles nunca teriam visto eventualmente os cavalos, e é assim que se começa, não é? A divulgação. Os miúdos poderão eventualmente, alguns, através desta iniciativa, um dia pedir aos pais para os trazerem cá mais vezes e, quem sabe, no futuro, participarem neste desporto.
Javi Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de natureza. Sabemos que Portugal é um destino por excelência para a prática de turismo de natureza, existindo um riquíssimo património natural devidamente identificado. Por exemplo, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, o turismo de natureza permite conhecer o património natural, as paisagens e as tradições, respeitando-se, claro, os valores naturais que nelas existem. Portanto, é um tipo de turismo que se baseia no contacto com o meio ambiente, sendo considerado também, pela Organização Mundial do Turismo, um segmento turístico dinâmico, atrativo, pela conjugação que permite com outros tipos de turismo, como, por exemplo, o turismo desportivo, o turismo de aventura, o turismo cultural e o turismo rural. De facto, o turismo de natureza pode privilegiar experiências turísticas diversificadas e diferenciadoras do território. É por isso que cada vez mais se tem observado uma crescente procura de espaços naturais por parte dos turistas, quando o processo de decisão de escolha de destinos para férias. Não há dúvida, atualmente existe uma procura de destinos ditos naturais e autênticos, contrários a uma oferta massificada. E neste contexto, Portugal está de facto na vanguarda, possui inúmeras surpresas para a prática de turismo de natureza, desde, como sabemos, serras, espaços protegidos, fauna e flora únicas no mundo e paisagens naturais memoráveis. E existem territórios predominantemente naturais, onde é possível apreciar e fruir da natureza e ter experiências diretamente relacionadas com os recursos naturais. No entanto, não devemos esquecer, para que tenhamos visitantes, turistas no nosso território, para fruir da natureza, é claro que é necessário equipamentos, infraestruturas e disponibilidade de serviços turísticos. É necessário, por exemplo, trilhos sinalizados e cuidados com segurança, caminhos de acesso, miradouros, alojamento em ambiente natural, entre outras infraestruturas essenciais para sustentar qualidade na visitação aos territórios naturais neste segmento de turismo natureza. No fundo, são estes serviços turísticos que efetivamente poderão contribuir para a valorização do património natural como recurso turístico, a par da necessidade de preservar os valores naturais e culturais nas áreas protegidas existentes no território. Portanto, o turismo de natureza é uma grande oportunidade para a revitalização de diversas regiões do país, quer pelos abundantes recursos naturais, patrimoniais e culturais disponíveis, quer também pela crescente valorização deste produto por parte dos turistas. E, neste sentido, urge aproveitar esta oportunidade também para o nosso território.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.